Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Retorno do Apaga Luz. A gente está tentando, eu juro que a gente está tentando. É, eu sei que a gente já gravou o episódio, a gente está, teve um gapzinho, mas para você, ouvinte, você nem vai perceber, porque vai estar saindo um depois do outro e a gente espera que continue assim pelo futuro. Mas o que importa é que nós três estamos aqui reunidos cedo pra caralho pra falar de Tarde da Noite com o Diabo. Meu nome é Arthur Eloy, e se a gente botar o maninho chato, descrente, num filme de invocação do mal, os Warren saem chorando em 5 minutos.
Ótimo personagem, inclusive. Eu sou LH e o Gugu fez melhor nos anos 90.
Meu nome é Fernanda Talarico, e esse filme é a prova que o Celso Porcioli tem sim ligação com os ataques de 2001.
O quê?
Celso Porcioli, cara.
Caralho, essa...
os ataques de 11 de setembro de 2001 só aconteceram por causa do Celso Porcioli, e eu posso provar.
Eu amo.
Isso daí,
né?
É coisa de quem é cronicamente online.
Eu amo essa teoria.
Alguém vai ficar perdido.
Eu amo essa teoria, eu só não esperava aplicada ao filme, me pegou. Imagino a Feira assistindo, termina o filme e ela fala, não, mano, nossa, certeza que fez.
Eu queria começar falando, caros ouvintes, que a gente agora tá com o nosso queridíssimo Dinho Lima editando o nosso podcast, então...
Yes!
Se... Esse podcast voltou, é por causa disso, porque o LH é um grande de um vagabundo, entendeu?
É verdade.
Ele agora, agora que ele é patrão, ele só fica fumando e não quer mais editar essa merda. E aí a gente tava desesperados, mas apareceu Dinho Lima na nossa vida, graças a Deus. Obrigada, Dinho. Dito tudo isso, Arthur, explica a história de Late Night with the Devil.
Olha, Late Night with the Devil, ele tem duas histórias. A primeira é da distribuição do Brasil, que é aquela caralha de novo, né?
Nossa, eu quero morrer.
Já que a gente tá aí esperando ainda. Se eu não me engano, a previsão dele pra sair aqui tá, tipo, setembro, novembro.
Setembro.
Então, tipo, setembro. Então, tipo, longe pra caralho, né? O filme já saiu aí nas locadoras populares, então, tipo... É isso. Vida que segue, né? Eu já achei em DVD aí pra comprar pelas ruas de São Paulo, então já está entre nós. E é por isso que estamos falando dele. Mas o filme em si, ele é um filme com aquela pegadinha meio retrô que a gente tanto gosta, que acompanha uma infame transmissão televisiva no ano de 1977, quando eventos bizarros começa a acontecer durante um programa de talk show que é transmitido durante a noite de Halloween. As coisas vão ficando progressivamente mais estranhas até chegarem em conexões aí com o capeta, com o cramunhão, né, com mochila de criança e com as ligações bizarras ao passado do apresentador. Eu não conheço a dupla de diretores do filme, né, são dois caras chamados Cameron Cairns e Colin Cairns, que acho que são irmãos pelo sobrenome, e é estrelado pelo David Duchovny.
Podem ser casados também, ser preconceituoso.
Troca de sobrenome, assim?
Ué?
Não, mas...
Gente hétero adora fazer isso.
Eles são irmãos mesmo. E eles... Então,
Droga! Eu queria muito provar um ponto aqui.
Casar alguém não troca de sobrenome, assim. Tem...
Casar alguém tem o mesmo nome, na verdade. Você sempre vê, tipo, um Rafael casado com um Rafael, um Fernando com um Fernando. Mano, enfim. Eu queria dizer que... Assim, esse filme é muito interessante, tipo, em várias camadas, se você for pensar nele. Ele é do Shudder, né? Peraí. Que porra é essa, Arthur?
Papel.
Tá sangrando?
Tô precisando. Hã? Não, tá sangrando? Está vazando, e daí eu não quero ficar suando ele, porque senão o Dinho
Deus,
me mata.
Meu Deus, que dó, Arthur.
Ou é um pino de cocaína, interpreta como queiram.
É pra dar um gás nessa
Exatamente.
Manhã.
Exatamente. Bora, caralho. Brr. Enfim, e aí, mano, que... E aí, esse filme, ele é do Shudder, né, feito na gringa no Shudder, inclusive Shudder Please Come to Brazil, E ele foi feito... Sim, a ideia é que ele é de 79, né? É isso?
77.
O 77. Então, e é pouco tempo depois também do lançamento do Exorcista. Então, imagina, tipo, se você for se colocar nessa época, é uma época bem... É a época do Panic Satanic. É a época do Pânico Satânico. Então, é uma época muito interessante de pensar, assim, o exorcismo e como as pessoas estavam lidando com tudo isso, né? E tem uma coisa muito legal nesse filme, porque contar a história dele, eu acho complicado, porque são várias nuances, né? Vários detalhezinhos. Então, tem a história do protagonista, que ele... no começo, você descobre que ele faz parte de uma seita. Mas aí isso passa um pouco batido. No meio do filme é lembrado um pouco que ele faz parte dessa seita, né? Porque essa seita provavelmente também promove orgias, como toda boa seita. E aí um dos personagens pede pra participar dessa seita, porque ele quer participar das orgias. Mas vai passando reto. Até o final, você entender, se você tá prestando atenção, o que, que a seita tem a ver. E aí você também entende o porquê que tem uma coruja. A coruja, né? O Night Owl, acho que é Night Owl, né? Uh-huh. Mas por que que é essa coruja? O que que essa coruja tem a ver com a seita? E aí também tem o lance do assim, de uma seita satânica. Eu achei isso muito legal também. Isso falando como pessoa que gosta de cinema, né? E entendendo a época que na teoria, esse filme foi feito, né? Esse documentário falso, na década de 70. Porque é uma galera que diz que é uma seita satânica, todo mundo, tipo, vestido, sei lá, que nem o diabo.
Vermelho.
Não, e chama Diabo, né, o cara?
Diabo, em português seria Diabo, né?
Só que é muito bom isso. Porque, na verdade, mesmo em inglês é Diabo, né? Então, tipo, eu fico imaginando a galera que não entende nada além de inglês, não deve ter entendido essa referência. E aí, esse cara tem uma seita que mata pessoas e tudo mais pra oferecer pro demônio Abras, né?
Isso.
E aí... enfim, tem uma treta com a polícia, porque eles matam pessoas, e aí eles botam fogo na casa, todo mundo da seita morre, sobrevive uma menina, e é essa menina que recebe o demônio durante o programa. Eu achei toda essa história, assim, genial. As pessoas têm reclamado muito do CGI do filme, têm reclamado... Ah. Cara, eu amei essa história, eu amei o background da história, a história da mulher do cara. Eu achei tudo desse filme genial, de verdade, assim. Eu acho que faz tempo que eu não assisto a um filme e eu fico tão feliz.
Eu não acho que é um problema o CGI e tal. Tem uma coisa legal disso que a Fer falou, que, tipo, quando o filme ele traz toda essa questão da seita, e da parapsicologia, e daí ele tem o cara que vai rebater o que tá acontecendo dentro lá do palco, né? Tipo assim, olha, esse mentalista, ele tá mentindo, é tudo jogo de dedução. E daí traz, enfim, a menina que vai ser possuída, né, junto com a parapsicóloga. E é uma parada muito dos anos 70, esse negócio de parapsicologia. Todos aqueles estudos, todas aquelas coisas aconteceram muito na época. Tem agora, se não é da mesma época, é bem parecido, tem um estudo, agora não vou lembrar o nome, enfim, procurem, é fácil achar. Mas tem um estudo da época que eles tentaram provar que era possível criar um fantasma. E deu muita merda, assim, na época, assim. Tem um filme ruim sobre isso, dos anos 2000, mas então, tipo, na época eles inspiraram muito em cima da ideia de parapsicologia e de como que isso, e como uma coisa está ligada na outra, como que a gente não... Como que a psicologia, ela vai além do que a gente estava entendendo na época. Então, eu acho legal o filme se apegar nessas coisas, sabe? Porque a gente até brinca, mas, tipo, sei lá, Gugu, nos anos 90, ele se apegava nas coisas dos anos 90, sabe? O Ratinho... Então, é legal perceber que esse estilo de talk show e eles entenderem o que eles querem fazer com isso.
Exatamente. Eu acho que é uma história também que acaba funcionando muito bem pro Brasil, o que eu acho que torna mais estranha a decisão de não ter trazido mais cedo. Porque a gente não tem uma cultura de, tipo, talk show, tipo, late night, né? Que nem nos Estados Unidos tem. Mas a gente, mano, programa televisivo e o topa tudo por audiência, tá ligado? E... Principalmente essas coisas bizarras dos bastidores vazando pro programa em si. Mano, isso é uma coisa, tipo, extremamente brasileira que eu acho que torna até mais interessante pra gente do que pros americanos, tá ligado? Porque, tipo...
Cara, a gente tem a cultura do late night no Brasil.
Não, mas é muito... Mas
a gente
é
tem
menor.
Pra caralho. Ah, sim, mas... Jô Soares.
O Jô, sim. Mas o Jô existia uma diferença de você pegar um programa do Gugu, sabe? Essa ideia do, tipo, aparecer Cara, é o Liminha, né? Que era, tipo, do programa do Gugu. Que, tipo, mano, era o cara que tava, tipo, era assistente de palco. Você nem precisava saber, teoricamente, pra televisão, o que é um assistente de palco, sabe? E o cara era quase vira, às vezes, tipo, coadjuvante dentro do programa. Mas essa parada, por exemplo, de vazar... Tem uma coisa que eu acho muito legal. Essa introdução, que é um monte de informação que ele joga na sua tela e fala, tipo assim, ah, agora que você sabe disso tudo, você vai ver o programa na íntegra. Com imagens, tipo, imagens novas. Cara, eu acho que não faz diferença nenhuma aquelas cenas preto e brancas pro filme.
Isso eu acho bizarro, mas eu acho que é mais uma questão de uma limitação do formato do que qualquer outra coisa. Porque ele tenta manter esse formato de mockumentary, que, assim, a introdução eu acho excelente. Quando você tá, de fato, vendo o material, tipo, da gravação do programa e tal, eu acho do caralho, só que realmente, tipo... Como eles têm esse formato que eles estabelecem, funciona muito bem, só que ao mesmo tempo eles querem explorar essas conversas de bastidores, então eles não abriram mão disso. Então, por conta disso, parece que dá aquela torcida um pouco no formato que você fala, eu já não sei se isso faz tanto sentido, mas é que nem a Fer falou, é tão interessante as histórias, tá ligado? Tipo, dos bastidores, do universo em si, como isso vai, tipo, afetando o decorrer do programa... Que eu perdoei, mas eu acho estranho, porque na real, me lembra muito um segmento de VHS, tá ligado?
Caraca, é claramente um segmento de VHS, claramente.
Poderia não, ser uma ideia mas assim. Poderia ser uma ideia, mas que é bem, eles expandiram mas bem em cima.
Tô louco, eu acho VHS cara, bem feito pra caralho. Nossa, eu gosto de muito história do VHS.
Não, eu não acho ruim, tem uns muito ruins. Mas também tem uns muito, enfim, é muita coisa. Mas o que eu acho é assim, eu concordo super com o que vocês falaram, porque cara... As cenas em preto e branco, elas inclusive tiram um pouco essa coisa do mockumentary, porque a câmera tá muito perto, né? Uhum. A câmera tá muito perto, eles não estão interagindo com a câmera. Aí você fica, tipo, impossível isso tá acontecendo. E... Talvez se você...
Então, e nisso, Fer, me fez pensar, tipo, porque às vezes a câmera não é muito diegética. Que, tipo assim, beleza, acabou o programa, por que que tem uma câmera seguindo o maninho e no bebê, uísque no bastidor, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo?
Não, e na teoria eles estão falando uma parada super séria.
Uhum.
E tem um cara ali muito colado com a câmera e todo mundo meio cagou, assim. Então, uhum. Essa parte realmente eu achei um pouco meio ruim. Não ruim, né? Mas enfim, me tira um pouquinho. Aí, questionável que não me deixa o filme com 100%. Uma coisa que eu gostei muito foi a parte que eles acham que a parte da hipnose. Depois eles voltam e aí... É provável que você tá hipnotizado. Nossa. Isso eu achei da hora pra caralho. Mas, outra coisa que me pegou muito foi... porque se você tá propondo pro público que você vai acompanhar um mockumentary, então você assiste até o final o mockumentary. Aquela uhum. parte no final que a gente começa a acompanhar o Celso Portiolli lá e a gente vai, tipo, acompanhando as brisas dele...
Ele alucinando. Uhum. Ele alucinando... Nossa, pra mim... Eu acho que o Arthur falou isso na review dele do Letterboxd. Pra mim, tipo, o filme, ele perde muita coisa ali. Eu gosto do final dele pegar a daga e mata a menina, né? Mas aquela parte dele alucinando, pra mim, é a pior parte do filme. Inclusive, daí vem no que a Fer falou, que, tipo, eu gosto muito da ideia, tipo assim, olha, o cara hipnotizou, ele tinha minhoca, volta que vocês não vão ver nada. E a menina fala, ah, então volta o exorcismo pra você ver se é real ou não.
Mano,
cara, genial.
Genial, isso, assim... É um uso de recurso muito foda. Me lembrou da cena do primeiro Pânico, que tem o rolê do delay, né? Tipo, da câmera escondida e tal. Tipo, é você incorporar, tipo, uma limitação.
Que rolê do primeiro Pânico?
No primeiro Pânico, a Gail Weathers, ela esconde a câmera na sala, né? De onde acontece todo o ato final do filme. E eles estão assistindo da van no final. Só que tem, tipo, um delay de, tipo, uns 20 segundos, né? E daí, quando eles veem que a galera tá, que o Ghostface aparece, eles falam, caralho... ele apareceu, mas aí ele já tá do lado de fora, tipo, por causa do delay.
Uhum.
Mas eu acho muito legal, né? Porque você usa, tipo, de fato, você teve toda a plateia ali, você tem, tipo, a gravação, você pode comprovar na hora e, tipo, incorporar isso pra mais discussão entre eles. Eu acho, tipo, tudo muito bom. Eu confesso que eu gosto do final, quando entra nas brisas, porque, tipo, pra mim é Twilight Zone. Tá ligado? Tipo, você pode, na real, contextualizar o filme todo como, tipo, mano, um episódio de Twilight Zone que você vê, tipo, a vida do apresentador indo pro caralho. O que eu acho até que seria uma abordagem, tipo, se eles tivessem assumido, ao invés do mockumentary, você fazer, tipo, isso é um episódio de Twilight Zone, e tem o narrador mesmo, porque Twilight Zone tem também, você bota alguém, tipo, apresentando, falando, ó, tem esse cara, aconteceu isso, tipo, faz exatamente a mesma introdução e a gente vai ver... num dia bizarro na vida dele.
Seria tipo um episódio de linha direta, tipo o Edifício Joelma, tá ligado? Jogando água no cemitério, nos corpos, assim, introduzindo o rolê.
Não, ó, eu acho, eu gosto do final também, tipo, de verdade, assim, eu acho a parte que ele fala com a esposa, e aí você entende, tipo, quer dizer, pra mim, né, pelo menos, que a esposa ficou doente porque fazia parte do sacrifício que ele tinha que fazer pra chegar no primeiro. Acho super legal, mas me incomodou mesmo essa vai pro caralho a parte do mockumentary. É. A quebra de formato eu não gostei. Agora, se, por exemplo, se fosse... Se, de alguma maneira, isso não é problema meu, porque eu não sou paga pra isso, mas... Se de alguma maneira o filme conseguisse mostrar que essas brisas não são umas brisas e elas foram realmente captadas pela câmera, puta, eu ia achar sensacional. Só que a partir dessa...
Mas isso que eu pensei, Fer, não foi no final das contas, porque no começo fala tipo assim, ah, então a gente tem aqui a gravação sem cortes, é ver o que não foi pro ar, e daí eu entendi que o programa ele acaba quando aparecem problemas técnicos, e o que a gente tá vendo seria coisas novas.
Então, é que só...
Não seria mais ou menos isso?
É porque realmente, tipo, eu acho que o filme ele se coloca nessa cilada mesmo, a partir do momento que ele coloca a câmera preto e branco, porque ele já começa a quebrar o formato muito cedo, então... Fica difícil de você realmente seguir a lógica da linguagem dele. Eu acho que, no final das contas, a quebra de formato, ela incomoda, apesar de eu achar que ela foi, tipo, uma boa decisão. Porque, quer dizer, dava pra você ter feito de outras formas, mas, dado a falta de criatividade pra contornar o problema, eu acho que tá tudo bem, porque é interessante ainda assim, tipo, as coisas que você acompanha.
O que eu acho bizarro é que, tipo assim, não é um formato novo.
Não
né?
É.
Tipo. Mas, tipo, Ghostwatch, por exemplo, que é dos anos 80, se eu não me engano, quem nunca assistiu, assista. É tipo um grupo um grupo de repórteres vão investigar ao vivo uma casa mal assombrada, tá ligado? E daí eles passam realmente como se fosse uma história real. E é do caralho, ele não quebra o formato, assim. Você vai até o final falando, mano, o que eu tô assistindo realmente foi uma parada de jornal ou não foi, sabe?
É por isso que eu não comparei com Ghostwatch. Eu vi muita gente comparando, inclusive, e eu acho que é isso que coloca as coisas em patamares diferentes, porque Ghostwatch, ele é muito, muito focado no formato dele. Tipo, ele tem um rolê de que, tipo, ele precisa parecer o mais real possível.
Sim, e daí tem essa questão, por exemplo, eu vi gente falando, tipo assim, a história do oculto também tem nesse caminho. Não entra, gente, pelo amor de Deus.
Pô, eu...
História do oculto é forma e conteúdo. Ele usa o conteúdo de uma reportagem de um late night pra discutir o que ele tá falando dentro de um filme.
Uh-huh.
São coisas diferentes, pelo amor de Deus.
Eu acho que... Eu vejo muita conexão entre os dois filmes. Eu acho que o ideal, inclusive, é assistir os dois juntos. Porque primeiro Late Night with the Devil, depois a história do oculto. Porque eu acho que os dois têm o mesmo senso de urgência de, tipo... alguma coisa
senso
está prestes a dar merda.
Mas formato não são
não,
mesmos.
Não, formato definitivamente
é isso que eu tô discutindo.
Não. Formato... Só
mas
tem
sim,
a ver com
conteúdo...
TV.
Conteúdo sim. Mas, cara... Assim, eu gosto da mina possuída... O rolê da mina possuída presa, tá ligado? E como que ela é possuída. E eu acho isso muito legal. Tipo assim, a mina tem um demônio no corpo, ela abre um espaço.
E da onde veio isso?
Abre um espaço. Exato.
Eu acho isso sensacional. Não é tipo, sei lá, a mina começou a comer passarinho na rua. Não, tem um... Sabe? E aí, eu tenho uma outra coisa no final. Gente, assim, esse filme me deixou com medo. Mesmo assim. Eu tava sozinha em casa, eu tava assistindo... Tava assistindo de tarde, fui pegar meu almoço na cozinha. Eu não sei que caralhos que aconteceu. Eu ouvi um barulho muito forte, como se fosse alguém me chamando, e, tipo, meio de uma voz grossa. Tomei um sustão, bicho. Um sustão, que eu falei, talvez esteja na hora de eu aposentar essa minha carreira como pessoa que gosta de filme de terror. Mas, assim, é real, eu estava muito assustada com esse filme. E o final, tem uma hora que tá com a estática, mas é o final mesmo, é o finzinho do filme, tá a estática. E aí embaixo mostra, tipo, troca a palavra. Eu acho que tá, tipo, now it's done, it's all done, alguma coisa assim.
Vira,
eles trocam
tipo,
rápido. Vai tomar no...
Coisa do culto, né?
Vai se fuder, eu me caguei nessa hora, eu me caguei. Eu falei, não, chega! Chega! Fazia muito tempo que eu não sentia medo vendo um filme de terror, cara.
Assim, mas isso também é um ponto positivo pra todos os atores. Eu acho que tá todo mundo muito bem.
Mano.
Muito bem.
Na moral, o David Dasmalchian, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque há uns anos atrás saiu uma matéria sobre ele na... Acho que era no Hollywood Reporter. Posso estar errado, mas eu acho que era no Hollywood Reporter. Que era... Tipo, tinha um título muito chamativo de, tipo, basicamente ele falando que ele ter atuado em Batman, o Cavaleiro das Trevas, salvou a vida dele. Porque ele é, tipo, ele é o... Tem uma hora que, tipo, o Coringa supostamente se pinta de soldado e tenta matar, tipo, o Harvey Dent. Tipo, no meio de um desfile, tá ligado? Tipo, ele dá um tiro e daí aparece um cara, tipo, pintado assim. E na real, depois eles veem que não é o Coringa, é, tipo, um mano louco que é, tipo... seguidor, assim. Daí esse cara é o David Dasmalchian. E, tipo, agora, né, tipo, mais de 10 anos depois de O Cavaleiro das Trevas, fica difícil de lembrar. Mas, tipo, quando você assiste, é, tipo, é uma atuação que pega, assim. Uhum. E daí é ele contando, né, nessa história de que, tipo, na real ele tava na merda, assim, tipo, num fundo do poço absurdo de depressão, fudido e tal, e morando no carro, tipo, desgraça, assim, pesada, e, tipo, foi meio que a partir do Nolan ter dado essa chance pra ele que ele foi pegando outros papéis. Ele tá também, tipo, no Blade Runner 2049, ele foi pra Marvel, ele faz um monte de coisa, ele tá no Esquadrão Suicida do James Gunn, ele, tipo, faz...
Ah, era isso, eu tentando lembrar.
Ele é o Homem Bolinha lá do...
Sim.
Mas, tipo, o rolê é que ele é um querido, tá ligado? Ele é muito fofo. Se você vê, tipo, entrevista com ele e tal, ele é muito simpático e ele tem um carinho muito grande por terror. Ele começou a fazer, tipo, mais coisas de terror. Ele, se eu não me engano, ele apresenta a programação, a premiação da Fangoria, né, o Chainsaw Awards, tem, tipo, uns 3, 4 anos, assim, tipo. Ele virou do rolê, assim. Então, tipo, ele precisava de um filme grande de terror, porque, tipo, ele tá no Boogeyman também, que a gente fez episódio, né? Ele é o cara que...
Ele é o cara que... É o primeiro cara.
Ele é o cara que se mata na frente da família e muda a trajetória da vida deles, né?
Literalmente.
Então, tipo, ele tem participações em filmes de terror, mas precisava de um onde ele fosse o protagonista e que fizesse sucesso pra ele, tipo, crescer. Porque, mano, ele é muito foda. Eu acho ele muito bom.
E eu acho que no mainstream ele acabou tendo meio que um typecasting, tá ligado? Eu acho que nesse filme não. Nesse filme ele mostra, tipo, um range de ator muito maior, sabe? Então é legal. Só que, tipo assim, é um filme de terror grande, mas falando disso, mas é um filme muito barato.
Uhum.
Muito, muito, muito barato. Até porque, tipo, é o primeiro filme... Na verdade, esses dois diretores tinham dirigido outras duas produções mega baratas e esse deu certo com a Shudder, assim.
Uhum.
Esse filme, ele apareceu em festival e a galera falou, caraca, vocês têm que assistir essa porra que é muito louco. Tá ligado? Então ele nasce diferente, por exemplo, do... Como que chama aquela bomba lá? Do VHS? Ah, do menininho... Skinamarink.
Skinamarink.
Ah, chato.
Ele nasce diferente do Skinamarink, que é tipo assim, o Skinamarink é tipo assim, falaram, vazaram o filme, e ele estourou, e as pessoas foram ver. Aqui não, aqui tipo, falaram do filme, por alguma coisa o Shudder conseguiu segurar ao máximo essa merda, falou, vai estar na minha plataforma, prendeu as 7 chaves, e daí o filme saiu, mas tipo assim... Todo mundo que tava vendo sobre esse filme. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu o estouro lá da IA.
Aham.
Cara, assim, tem uma discussão muito errada sobre isso, que é tipo assim, beleza, ó, eu vou falar uma parada. Eu estou fazendo um filme agora. Meu filme é um filme de gênero, um filme fantástico, uma adaptação de Lovecraft, e a gente tem 80 mil pra fazer um filme de 15 minutos. É pouca grana. Vocês não têm noção... Eu basicamente estou abdicando do meu salário pra isso acontecer. É esse o papo, assim, sabe? E daí você pensa nisso num filme onde, sei lá, R$200 faz diferença, sabe? Se você consegue pegar dois Steel no... E eu não tô defendendo o IA, mas eu tô falando, tipo assim, quando saiu, uma galera falou, tipo assim, ah, eu fazia melhor de graça. Amigo, engenheiro de obra pronta. Você nem sabia que o filme existia. Não tem um como um maninho, um produtor chegar e você, mano, tô fazendo um filme assim, assado. Quando você cobra, você pode fazer pra mim de graça? Isso tem coisa de engenharia de obra pronta. É difícil, é complexo, mas, por exemplo, tentaram boicotar o filme por causa disso, eu não acho que é certo, sabe?
Eu achei estranho que virou o filme de IA. Porque, tipo, obviamente, eu não sou a favor, acho merda e tal, mas, tipo, mano, vamos escolher nossas lutas.
Exatamente, Homem-Aranha de volta pra casa 2, a vingança que tem os três Homem-Aranha, é totalmente dirigido por IA e ninguém fala nada.
Então, exatamente. O primeiro diretor simbólico da história do cinema.
O primeiro diretor laranja, tá ligado? Da história do cinema. Mas, tipo, John Watts, um beijo.
Então, eu achei bizarro, mas, cara, honestamente, foi também uma coisa que eu vi só no Twitter. Esse foi um tipo de problema que eu falei, cara, mano, depois que eu saí da internet...
Então, mas igual o David isso, obrigado. É, ele teve que literalmente fazer, tipo, uma entrevista falando sobre isso, tá ligado?
Uh-huh.
E daí era tipo assim, gente, beleza, a gente usou em duas cenas, me desculpa. Mas pensem toda a equipe.
Eles usaram no logo, né?
Não, então, eles usaram, sabe, quando aparece aquelas imagenzinhas, tipo assim, ah, já voltamos já, aí tem aquele esqueletinho. É naquele esqueletinho e no Voltamos em Breve, sabe? Que tem a corujinha sentada na televisão.
Então, mas o logo também do Night Owl, se eu não me engano, foi feito também. Acho que eram três coisas que tinham. Era o logo e essas três, e esses dois frames. Mas, gente, assim, meus mais sinceros, foda-se. É isso que vocês falaram. Tipo, tem filme que foi inteiro, desculpa. E assim, vamos boicotar o filme? Então boicotar a Netflix. A Netflix inteira é inteligência artificial agora. Sabe? E sem inteligência artificial...
O que eu acho foda é, tipo, existe assim, tratar esse filme como se ele é, tipo assim, uma mega produção da Warner de 18 bilhões. Não é tipo James Cameron falar, tipo assim, quer dizer, não vamos ser mais atores em Avatar 7, vai ser tudo IA, sabe? Não, mano, é um filme feito muito barato. Inclusive, acho importante trazer o valor pra cá, e agora eu vou pesquisar sobre os valores, porque eu não faço ideia. Deixa eu trazer aqui.
Não, mas é isso mesmo.
Você sabe de cabeça, Arthur?
Pior que eu não sei, mano.
Deixa eu ver. Tô abrindo aqui. Pam, pam, pam. Desce.
Eu acho que é muito isso, assim. É, provavelmente os caras fizeram... Não que eu apoie IA, também acho uma merda. É, até porque eu choro muito no filme, né? Inteligência Artificial. Ô, filme triste do cacete. Nossa, sério. Eu não consigo conceber que o moleque é um robô, bicho. Eu fico muito chateada. Eu só queria que a bosta da fada azul fosse salvar esse moleque que chora e queria o carinho da mãe. Enfim, dito isso, sou contra... inteligência artificial também nessas paradas, principalmente quando a gente usa, né, em cinema e, enfim, séries. Agora, é o que eu acho que é 100% o que a Ligar falou, a gente não tá falando de uma produção de milhões e milhões e bilhão, assim, muito menos de retorno. O retorno também deles que eles estão esperando não é muito alto, tanto que pode ver que ele não tá chegando no Brasil porque ninguém tava botando fé nesse filme. Uhum. É, ele vai chegar só em setembro. Se você pensar que em paralelo tá tendo treta pra trazer Maxine pro Brasil... Porque, né, acho que foi até o Arthur que compartilhou isso no Twitter, porque os caras estão lá brigando pra ver quem é que vai trazer, porque a própria...
brigando pra ver quem
A24...
vai perder dinheiro.
É. Porque a própria A24, tipo, não quer que o lançamento seja qualquer. Então, assim, são coisas diferentes mesmo, que devem ser interpretadas de maneiras diferentes. Eu acho legal eles terem usado inteligência artificial. Não, mas até aí... Mas desculpa também, pra fazer, tipo, aqueles posters horrorosos de Guerra Civil, que provavelmente, sei lá, foi um sobrinho que fez, bota uma IA, cara. Mentira, não bota em IA, mas você entendeu o que eu quis dizer.
Não. Mas, assim, se você vê o... Eu vi uma notícia, não tem os valores exatos, mas uma notícia falando que o time de efeito especial tinha 150 mil de budget.
Aham. Uhum.
E daí era o diretor criativo falando que é basicamente $500 por efeito que foi usado no filme.
Uhum. Putz.
Tá ligado?
Caralho, mano.
E daí isso daqui entra efeito prático também, tá, galera? Então, tipo assim, é um filme muito barato. Muito barato.
Mano, eu não sei, eu acho estranho, mas eu já sou um pouco calejado, assim, com a internet, com as redes sociais de games. E a cada vez mais... Ao longo dessa última... Mais de uma década, na real... eu percebo como... Tudo deu errado porque tudo virou games. Porque em games é muito comum isso de, tipo... Sai uma coisinha, assim... Questionável. Uma coisinha questionável. E isso passa a definir, tipo, o jogo pra sempre. Então, tipo... Ah, o seu jogo vende um item que não deveria ser vendido, mas sim obtido de graça no jogo? Fudeu, nossa. Mercenário, vai tomar no cu. Espero que você morra. Ah, nossa, o seu jogo roda assim numa taxa de quadros levemente abaixo. Nossa, foda-se. Então, seu jogo não roda, injogável, vai... Sabe, tipo, o gamer, ele é muito reacionário. E o gamer, ele sempre moldou como que as interações das redes sociais funcionam. eu só fiquei triste de ver isso aplicando pra outras coisas. Porque, tipo, eu acho que tem uma discussão aí, mas, tipo, virar de, tipo, nossa, não, esse virou filme de A, você fala, calma aí, mano, vamos com calma, porque você enfraquece as outras discussões mais interessantes, porque, tipo, foi esse auê todo pra Late Night with the Devil, mas, tipo, ó, que nem a Fer falou, mano, Netflix, essa semana mesmo, durante essa semana da gravação, tá sendo acusada de usar, tipo, imagem de IA em um documentário de true crime, tá ligado?
Ah, não tem um rolê que eles fizeram basicamente um documentário inteiro em IA, tá ligado? Tipo assim, toma esse caso, ChatGPT, escreva o roteiro que,
mano,
eu vou filmar.
Absurdo.
Não é um rolê assim?
Não, então, eu tinha visto deles gerarem imagens, tipo, meio da suposta assassina, né? Tipo, a mina que suspeitam que é a assassina do rolê. Tipo, imagens dela antes, né? Tipo, dela feliz e tal.
Ah,
o que é,
caralho,
mano, tendencioso pra caralho. Isso sim, é tipo... perigoso e, mano, vem
antiético
e vem da porra da Netflix, sabe? Então, tipo, mano, não, eu sei que as pessoas acham no Twitter de que dá pra você brigar por tudo, mas claramente não dá, porque quando você briga por tudo, você briga por nada. Você tá gastando saliva e faz tudo parecer urgente. Se tudo parece urgente, nada é urgente. Então, tipo, gastou, foi essa rasgação de seda aí pra Late Night with the Devil, de tipo, meu Deus do céu, nossa, o filme de IA, e daí a Netflix passou, batido. Tá ligado? Batido. Então ajuda,
cara,
né?
Eu acho interessante isso. Como IA, na real. IA e o metaverso é muita coisa de velho, né? Porque, tipo, os velhos acham que vai dar muito certo. E aí, por exemplo, teve um lugar aí, que eu não vou dizer nomes, mas que resolveu fazer uma parada com uma IA. Que, mano, deu erradíssimo.
Teve uma empresa de jogos também,
teve,
que
teve
veio
um site
pro Brasil,
de games.
Que era...
um site de games que criou uma mina. X.
Então, essas discussões são muito mais ricas e muito mais urgentes do que você falar, mano, tem duas Steel no filme, três, que foram feitas IA. Mas daí, é foda falar isso, porque as pessoas às vezes vão pro mal. Mas, tipo assim, existe um contexto, sabe? Quanto que esse filme tem pra fazer?
Uhum.
Sabe? E assim, normalmente, mano, a galera trabalha por muito menos dinheiro. Terror é foda, porque, tipo assim, terror é uma parada que precisa de muita coisa, mas acaba sendo muito barato. Muito pelo amor das pessoas que estão envolvidas, sabe? Porque as pessoas às vezes falam, tipo assim, ah, mas filme de terror é barato. Filme de terror é barato por quê?
Então.
Sabe?
Ah, meu, eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio dessa discussão aí de filha da puta. Até porque, tipo, foi muito mais fácil aí pra um bando de influenciador cair matando em cima do filme de terror, tipo, de baixo orçamento, do que, sei lá, falar merda publicamente da porra da Marvel, quando ela fez a porra da abertura de Guerras Secretas, todos os episódios com inteligência artificial.
Exato, exato. A discussão foi muito menos pior. Não existia, tipo, um boicote aquela merda
que ela fez. Não, porque não precisa de um boicote pra que ninguém assista. Ninguém simplesmente assistiu.
Então, esse surto de que tinha gente discutindo essa merda dessa série ainda. Então, isso que é foda, né? Tipo, quando é o ganha-pão desses filha da puta aí no Twitter, aí ninguém fala nada, né? Não fala de Netflix, não fala de Marvel. Então vai todo mundo se fuder, sabe? Enfia IA no cu.
E daí entra, né, de novo, tipo, a discussão é muito maior sobre o filme. Tipo assim, cara, o filme é muito legal. Ele tem essas questões. Não gosto do final. Às vezes ele tem esse problema do formato. Isso daí é uma discussão que faz muito mais sentido pra próximos filmes que vão usar esse tipo de narrativa do que se discutir três imagens, sabe?
Uhum. Não, exatamente. Eu acho que tem tanto mais coisa interessante pra discutir que eu fiquei um pouco de saco cheio dessa discussão toda. Eu acho... Eu tô vendo agora, né? Principalmente agora que o filme está amplamente acessível, eu tô vendo discussões bem interessantes porque ele tá... aqui no Brasil ele tá trazendo reações um pouco mais divididas, né? Na real, desde que chegou no Shudder mesmo, lá fora também você vê, tipo, muitos jornalistas falando, mano, achei um filme legal, não entendo o auê, sabe? Tá meio que nessa pegada assim de, tipo, muita gente tá falando, eu vejo muita coisa boa, mas eu não entendo a comoção. O que eu acho que é uma reação super válida, e que eu acho que é, tipo, muito mais interessante a gente discutir isso, sabe? Essas diferenças, assim, de, tipo, o que cada um achou, do que necessariamente ficar pegando nisso, sabe? Mas é muito engraçado como você vê que, tipo, realmente virou um requerimento pra falar do filme, porque se você entrar no Letterboxd, tem reviews, assim, tipo, exaltando, criticando, tanto faz, mas sempre tem que ter a menção da porra da IA, sabe? Mano, foda-se. Honestamente,
aí,
foda-se.
Aí tem uma review sobre o Letterboxd da ex-capiro Jéssica, a Jéssica Reinaldo, Um beijo, inclusive, eu queria que ela viesse pra cá. É, que ela falou, tipo assim, olha, existe essa problemática dela ali com a matéria, mas o filme fala sobre isso, 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 isso. Perfeito. Sabe? Às vezes é uma nota de rodapé sobre isso,
exatamente,
sabe?
Exatamente. Eu queria pontuar uma outra... outras atuações que passaram um pouco batido, porque, na real, eu acho que todo mundo tá bem. É, eu acho que o assistente de palco é bom, eu acho que o primeiro maninho lá, que é o... O
cara que morre pelas tripas
é, então,
lá.
O cara que morre na ambulância, eu acho que ele é bom, mas, mano, caralho, como que eu chamo esse? O cara que fica rebatendo, né? O Carmichael, né? Que é o nome dele. É,
não,
ele,
ah, é Car, é o Car.
O personagem é Carmichael. Carmichael Haig. É. Né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Porque ele é muito filha da puta, tipo, nojentinho. E por boa parte, ele consegue sustentar o que ele fala. Então, tipo, você vê que ele faz por birra, você vê que ele é chato. Mas aí, na hora que ele fala, não, peraí que eu vou provar, você fala, filha da puta, pior que é real. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, eu acho que ele traz um contraponto que torna o filme interessante, porque cria conflito, mas sem ser um conflito cabeçudo de, tipo, ah, você acredita ou não acredita, tá ligado? Eu acho que ele faz ser de um jeito de, tipo, pode existir coisas além da nossa compreensão, mas eu quero desmascarar que isso aqui é um golpe. E ele traz, assim, tipo, substância pro coisa. Eu fiquei olhando pra cara dele pensando, mano, eu já vi esse filho da puta em algum lugar. Eu fiquei pensando muito, assim, de quem que era. Daí eu lembrei que o ator, é o Ian Bliss, ele faz Matrix. E ele é o filho da puta de Matrix que trai...
Ele...
Trai o resto da galera
cara...
pelo bife.
Porra, mas ele tem toda a razão, velho. É. Foda-se, eu sei. Ele tem toda a razão. Sim. Essa cena... Eu amo essa cena de Matrix, porque sempre me fez pensar que talvez eu seja... Você acha... Nossa, desculpa, foram muitos pensamentos agora, mas eu amo essa cena de Matrix, porque eu sempre penso, eu entendo esse cara, velho. Que merda, fica comendo nada. Tipo,
exato.
Sei lá.
Não, sim, mas tanto é que a discussão ali, ele fala, tipo assim, olha, eu quero voltar pra Matrix, mas eu quero ser, tipo, uma pessoa famosa e tal, quero ter uma vida boa. É, inclusive, é bizarro, porque é um ator que ele fez o Matrix 1 e 2, e ele não fez muita coisa depois, uhum. Tá ligado? E ele é bom, ele é muito bom,
mano,
velho.
Bota esse cara em mais filmes, assim, foi, bota ele, Invocação do Mal 4, assim, com o mesmo personagem. O mesmo personagem, assim, joga ele, assim, no meio da investigação dos Warren, falando, ah, acho que isso aí nada a ver, né? acho que vocês estão metendo louco, acho que vocês são golpistas. Você vai ver se Patrick Wilson não sai na mão com ele em 15 minutos de filme.
Nossa, eu ia adorar.
Inclusive, está faltando os Warren entrar em domínio público pra fazer um filme sobre as falsidades dos
Warren.
Mano, eu
quero
entendeu?
Um Late Night with the Devil, tipo, Late Night with the Warrens, assim, sabe?
É isso, desmascarando eles.
Ela fala dos Warren, ele fala dos Warren, não fala?
Ele fala.
É maravilhoso. Que ele fala pra gente, os Warren participaram no final do MTV, isso é verdade, assim. Quando rolou todo o rolê da casa, eles foram lá no final e falaram, tipo assim, não, realmente, o demônio tá aqui.
Literalmente, engenheiro de obra pronta.
É, ele chegou e falou,
o demônio tá
aqui tava
mesmo.
Aqui mesmo.
Pô, os caras chegaram na casa e falaram, mano, pode pá. Tá meio zoado isso aí.
E eles foram bem depois de tudo que aconteceu, assim. É, e daí, na série, né, ele tá atrás do MTV e fala, tipo assim, ah, eu fui lá caçar o demônio e chamei os Warren, eles não apareceram. Eu achei essa piada maravilhosa, assim, maravilhosa.
Mano, muito bom. Eu quero esse personagem em tudo, agora. É,
nossa, eu quero muito ele no próximo...
pelo Exposed dos Warren.
No próximo Sobrenatural.
aproveitando o fun fact, no MTV 2, que é o caso lá da mina possuída na Inglaterra, os Warren também só foram aparecer no final,
não,
tá? Nada daquilo.
MTV não, doido. É...
Não, não, o... da Inglaterra, que é o Enfield.
É.
Não, mas não é a MTV.
Eles só foram aparecer no
filme. É Invocação do Mal.
No... É, não, mas é que na vida real, os Warren, eles também
não,
investigaram
chamou,
MTV, mas eles investigaram...
Não, não, você chamou o filme errado. De MTV 2.
Você falou no
olha,
segundo MTV.
No segundo MTV eu tô maluco, eu não... porque inclusive assistam, é muito ruim, vale a pena.
Eu
o segundo
detesto
de 90 MTV.
O segundo de 90 MTV, exatamente.
Eu gosto do segundo Invocação do Mal, desculpa.
Nossa,
enfim.
Não, eu também. Mas é importante falar que eles não estavam presentes no
rolê da menina.
Vai se
fuder, aquela porra daquele
da
velho. Vai se fuder. Isso é uma bosta. Nossa. Ai, bom, vocês sabem o que...
Etarismo.
Ah, eu. Tá.
Você é totalmente etarista.
Vocês sabem do meu problema com Invocação do Mal? Acho tudo ruim. Tirando o primeiro que eu também acho
tudo...
Então, é católico, eu quero que se foda.
Eu acho digno que a gente fale de Invocação do Mal, porque é o nosso episódio, assim, estamos voltando, e daí é alusão ao nosso primeiro episódio, lembra? Lembra quando a gente falou do Invocaverse?
Lembra.
Nossa, lembra, meu...
O Não Apaga Luz, ele já tem episódio suficiente pra gente poder ser nostálgico.
Meu microfone era ruim, lembra? Caraca.
Nossa, eu lembro do seu primeiro microfone.
Lembro do meu primeiro microfone. Emoções.
Emoções.
Antes da gente cair nessa ladeira de nostalgia, perigosa ladeira de nostalgia, urge uma pergunta, que é: Fernanda Talarico, você apaga a luz para a tarde da noite com o diabo?
Vai chegar assim em português?
Aham, uhum.
Eu gosto.
O título nacional.
Gosto. Eu apago bem a luz, pego açúcar e meu almoço, fico cagada sozinha no quarto com açúcar assistindo, porque foi assim que eu fiquei mesmo. Mas ó, de verdade, apago para um caralho esse filme, foda-se, comprei até camiseta já. Luiz ou LH, você apaga ou não a luz para Late Night of the Devil, porque aqui nós tá em dia na Fisk.
Eu apago tal qual quando eu era uma jovem criança esperando o Gugu mostrar o chupacabra na televisão.
O que dava mais medo, o chupacabra ou o PCC falso, né?
Puts, eu acho que o PCC é falso, porque não tem tanto caso de chupacabra em Minas, então eu tava salvo. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Late Night with the Devil?
Eu apago com gosto, ao ponto até de assoprar as velas do ritual aqui, pra ficar no escurinho com esse filme, porque delícia. Eu tenho questões, assim, né, tipo, mas, mano, nada que atrapalhe, acho que ainda é um filme muito aproveitável. Assim, falou com o meu lado fã de Twilight Zone. E novamente recomendo a sessão dupla com a história do Oculto. Que não são filmes parecidos, mas que eu acho que tem coisa suficiente pra ser muito, muito maneiro você assistir
os
dois.
Feature. Assim,
double feature delicioso. Então, essa é a minha dica.
Nesse double feature, eu acho que faz sentido você te ler Night of the Devil e depois a história do Oculto, porque senão você vai ficar muito triste. Você vai falar, caraca, isso daqui é uma obra de arte. E se você te ler Night of the Devil, falar, caraca. Faltou o iPhone no final.
Eu acho que tem uma boa construção, assim, se você começar por Late Night of the Devil e depois pra história do Oculto. Mas fica a minha sugestão aí de double feature. Inclusive, só foi... Eu tava realmente animado pra assistir esse filme, tanto que eu fui viajar agora e eu gastei nas minhas férias pra assistir esse. Foi muito legal de assistir no cinema, então me deixou um pouco triste de que aqui... Só depois do torrent, né? Eu acho que a gente já passou pano o suficiente para distribuidoras, assim. Ninguém acreditava no filme. Puta, mano, eu quero mais é que se foda que ninguém acreditava no filme. Se você não trouxe em tempo, eu acho que tem que ser assistido no torrentão mesmo. Mas eu fico novamente triste de que não, o nosso primeiro contato não foi no cinema. Porque, mano, assim, assistir esse filme no cinema, a sensação de cagaço coletivo... É muito boa, sim. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Então, você fica apreensivo. Então, é um pouco triste que quando chegar no cinema aqui no Brasil, a gente vai assistir já tendo assistido. Então, cagou distribuidora. Assim, não façam mais isso, né? Não me importa se você vai perder dinheiro, eu não tenho que pensar nos seus lucros, sabe? Eu, como espectador, eu não tenho que ficar passando pano pra distribuidora. Eu não tenho que ficar pensando em fomentar a indústria se vocês fazem merda. Então... Na próxima, aprendam e lançam essa porra no cinema, porque daí a gente vai estar lá assistindo. É só isso.
E chama a gente pra cabine.
Importante. Muito feliz que estamos de volta, vamos tentar manter a constância. Eu sei que a gente já gravou um episódio, mas é porque a gente passou muito as gravações. Pra vocês não fazem diferença, porque tá tudo saindo semana a semana. Mas pra gente aqui, mostrando os bastidores aqui do nosso programa, pra gente faz diferença, porque a gente gravou um episódio, ficou um tempão sem gravar. E daí voltamos pra gravar esse. Então eu trato esse como comeback, até porque a gente tá falando de um filme bom e não daquela merda de When Evil Lurks. Então... então... fico muito feliz com o nosso retorno e a gente vai organizar tudo bonitinho. Fala pra gente no Twitter, @napagaluz, por favor. A Fer, ela tá com papel de parede de Late Night of the Devil.
Que é muito parecido com um filme chamado Thanks You for Smoking.
Com Aaron Eckhart, né? Tô ligado.
Exatamente.
Obrigado por fumar. Obrigado por
falar. Não,
obrigado,
gente,
por
não, para com isso. É igual o Motoqueiro Fantasma. É isso.
Mas, enfim, dê um salve pra gente lá no Twitter, no Instagram. No Twitter é NApagueAluz. No Instagram é NãoApagueAluz. Eu talvez esteja errado, porque faz tempo que eu não faço o merchan das redes sociais do NãoApagueAluz. Mas o ponto é, manda pra gente o que você gostaria de ver de recompensa num possível apoia-se do Não Apague a Luz. A gente tem pensado.
Importante.
A gente tem pensado fazer. Talvez assim, a gente pode fazer episódios menores pros assinantes, né? Tipo, talvez assim, de. Falando de coisas da semana. Meio que um apanhadão. A gente pode pensar em formato de podcast, a gente pode pensar em lives. Eu ando jogando muito Massacre na Serra Elétrica, então eu poderia. Novamente fazer lives pra gente trocar ideia, falar de filmes da semana, ver umas desgraças. Então, de qualquer forma, manda pra gente o que você gostaria de ver, porque daí a gente pode tentar incorporar ao nosso projeto. Mas a gente quer voltar com o Não Apaga a Luz bonitinho, bem estruturado, constante e talvez olhando pra mais coisas, né? 2024, o ano do Não Apaga a Luz.
Então é isso, caros ouvintes. Muito obrigado por terem escutado a gente até o final. Obrigado por terem esperado. Eu acho que todo mundo, se você não sabe do que eu tava falando do Celso Porcioli envolvido com o 11 de setembro, por favor, procure. Afinal.
Busque conhecimento.
Busque conhecimento. Ah, eu até babei na televisão. Nossa, eu tô com muito sono. Até babei no computador. É isso. Muito obrigada por ficar com a gente até o final. Se você participar de uma seita, chame os amigos pra suruba. Não use sua mulher como sacrifício. E compre coisas da Jequiti. Não apague a luz.
Porque a gente elogiou as atuações, né, do David das Malkas.
Ai,
da
que
menina.
Susto, mãe! Porra, caralho, mãe! Porra, puta que eu pariu! Caralho! Meu coração saiu pela boca, bicho.
O que aconteceu, meu Deus?
Mãe, a mãe da feira apareceu no quarto.
Apareceu.
O dia dos
que.
Manda
um beijo, manda um beijo.
Tô te mandando um beijo.
Manda um beijo pra ela.
Boa sorte. Vamos que vamos.
Caralho, que susto. Tchau, mãe. Gente, como é que eu paro mesmo a gravação?
Esse podcast foi editado por Dinho Lima na Sala X.